Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 25 de abril de 2024.
Vamos ao destaque do dia: combate à fome.
Pesquisa mostra que mais de 24 milhões de pessoas saíram da situação de fome no Brasil em 2023.
E a segurança alimentar voltou a crescer nos lares brasileiros.
E mais: vacina contra a dengue será ampliada a mais 625 municípios em 6 estados brasileiros. Luana Karen.
O total de cidades em que a vacina está disponível chega a 1.330.
E também na Voz do Brasil, entenda mais sobre o impacto que a reforma tributária vai trazer no seu dia a dia. Cesta básica terá alimentos com imposto zero.
Hoje na apresentação, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo, acesse o canal GOV no YouTube.
Segurança alimentar, ou seja, a garantia de comida na mesa, chegou a mais de 72% dos lares brasileiros.
Essa foi uma das constatações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, com recorte na segurança alimentar, divulgada hoje pelo IBGE.
A insegurança alimentar grave caiu e hoje atinge 4% das residências no país.
Vamos saber mais na reportagem de Graciele Bittencourt.
No prato do José Raimundo, de 67 anos, a comida é variada. Ele tem como única fonte de renda o BPC, Benefício de Prestação Continuada, pago pelo governo federal. E almoça todos os dias em um restaurante comunitário de Brasília. Para ele, uma garantia de alimentação de qualidade a um baixo custo.
O alimento aqui, ele é diversificado. Ali tem um ovo, né? No outro dia tem um estrogonofe, tem uma porta de peixe e é no quente.
E cada vez mais brasileiros estão tendo comida na mesa, como o seu José. Foi o que mostrou uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Segundo os dados, 72,4% dos domicílios brasileiros estavam em situação de segurança alimentar em 2023. Na última pesquisa, realizada entre 2017 e 2018, esse percentual era de pouco mais de 63%. O número de pessoas que viviam em insegurança alimentar grave, ou seja, passavam fome, em 2023 caiu para 8 milhões e 700 mil, o que representa cerca de 4% dos lares brasileiros vivendo sob esta condição. Em 2022, o total de brasileiros em insegurança alimentar grave chegou a bater 33 milhões, segundo a pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional para o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Reverter o cenário de insegurança alimentar tem sido um compromisso do governo.
No ano de 2022, chegamos a 15,5% e agora este PNAD traz para 4,1% dos brasileiros que enfrentam a insegurança alimentar e é resultado do esforço do governo federal, integrado com estados, municípios, com a sociedade, em retomar e reestruturar as políticas públicas de redução da fome e da pobreza.
Com os dados desta quinta-feira, a segurança alimentar do país teve o segundo melhor resultado da série histórica, quando 77,4% dos domicílios tinham acesso a uma alimentação de qualidade. Reportagem Graciele Bittencourt.
E quem está ao vivo aqui com a gente vai trazer mais detalhes sobre a pesquisa é a secretária nacional da Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Valéria Buriti. Boa noite, secretária.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo.
Secretária, a gente ouviu agora na reportagem que quase 25 milhões de brasileiros que saíram da situação de insegurança alimentar grave, ou seja, deixaram de passar fome em 2023. Hoje são pouco mais de 4% dos lares que vivem essa situação grave. O que esses números representam para o Brasil?
Bem, isso representa, em primeiro lugar, que a gente tem de novo um governo federal que coloca o combate à fome como um tema prioritário. Então, sempre que o combate à fome, a política de segurança alimentar ganhou essa centralidade, a gente conseguiu avançar em indicadores, né, relativos à insegurança alimentar. Então, a trajetória da fome no país ela é muito marcada pela ausência ou pela presença de políticas públicas. Nos anos anteriores, a gente teve um processo muito grave de desmonte de políticas públicas e que foi agravado pela pandemia. Então, agora a gente retoma um cenário aí democrático com políticas públicas para garantir direito, especialmente esse, que é o primeiro direito, que José de Castro falava que era o direito de comer, né?
E além dessa redução brusca no número de pessoas que vivem em insegurança grave, também caiu o número de brasileiros que viviam algum tipo de insegurança alimentar, mesmo que em menor grau, né? De quanto foi essa redução? Enfim, como é que ficaram os percentuais desse mapa da fome no Brasil?
Perfeito. Então, primeiro, é muito bom lembrar que se a gente teve uma pesquisa durante a pandemia realizada pela Rede Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores em Segurança e Soberania Alimentar. E naquele momento, os números eram muito mais drásticos do que a última pesquisa do IBGE, que é de 2018. Então, a gente tem agora, a gente sai aí de um cenário de insegurança alimentar leve, né, que a Rede Pensão identificou em 28%, para 18%, que é a insegurança alimentar leve. Você já tem um medo, uma preocupação de não ter acesso ao alimento no futuro. A gente tem aí o número de insegurança alimentar moderada, que é quando você já tem uma restrição, especialmente dos adultos da casa, né? A gente saiu aí de um cenário de 15,2% e a gente vem para 5,3%. E a insegurança alimentar grave, que é realmente fome, que até as crianças desse domicílio já estão passando fome, a gente tem essa redução muito expressiva, muito significativa, e a gente chega aí a 4,1%. Então, a gente tem um cenário muito positivo, né? Uma grande conquista num período de tempo tão curto que a gente conseguiu alcançar.
Secretária, onde é que essa fome é maior no país? Um recorte por região, estados, onde é que a gente vê mais?
Então, a gente ainda vê que a fome também é uma expressão de desigualdade. A gente continua ali com indicadores, uma prevalência maior de insegurança alimentar na região norte, que tem 7,7%, portanto, acima da média, e na região nordeste, né, que tem aí 6,2% de insegurança alimentar grave. Mas a gente também viu que nessas regiões a gente tem um salto grande, e uma garantia maior de segurança alimentar. Se a gente compara os dados de 2018, o Norte, por exemplo, subiu, em termos de segurança alimentar, 17 pontos percentuais. E o Nordeste subiu 11 pontos percentuais. Então, ainda tem uma prevalência maior, mas foram também as regiões que o salto para a segurança alimentar foi o mais expressivo também.
Vamos lá, vamos falar um pouco de ações práticas do governo que contribuíram, então, para essa melhora aí desses índices. A senhora pode destacar as principais políticas públicas que ajudam no combate à fome?
Sim, claro. Então, primeiro, eu acho que essa centralidade que o presidente Lula dá ao combate à fome, o próprio ministro Wellington, colocar esse tema na pauta central gera muitos resultados, né? E o governo também tem, primeiro, uma política macroeconômica que foi muito positiva. A gente teve mais emprego, a gente teve um PIB que superou as expectativas, a gente conseguiu aí uma taxa de inflação de alimentos muito menor do que os anos anteriores. Isso tudo foi muito importante. E a gente tem políticas sociais que também geram crescimento econômico, né? A gente tem próprio Bolsa Família, é um programa que aquece a economia. Então, a gente tem esse casamento. E o governo brasileiro, ele adotou o Plano Brasil Sem Fome. É um plano que visa aí, aumentar a renda disponível da população. A própria EBIA mostra que a renda é um fator decisivo para você conseguir ter acesso a alimentos. Então, é um plano que reúne ações para aumentar a renda disponível da população, aumentar a inclusão em sistemas de proteção social, e também aumentar a produção e o consumo de alimentos adequados e saudáveis. Então, a gente tem programas como Bolsa Família, a gente teve ampliação dos serviços de saúde, das equipes de atenção primária e saúde, a gente tem o BPC, o Cadastro Único, que é uma grande ferramenta para você identificar pessoas que têm um perfil, uma renda menor do que meio salário mínimo, o Bolsa Verde. A gente teve o reajuste do Programa Nacional de Alimentação Escolar, foi um reajuste também muito expressivo, depois de anos sem reajuste. A gente tem um programa muito forte aí para a agricultura familiar, o PRONAF, que garante que haja uma produção aí de alimentos, favorecendo o acesso a essas políticas para mulheres, povos e comunidades tradicionais. A gente tem a retomada de banco de alimentos para evitar desperdício de alimentos. O programa de aquisição de alimentos, que é uma grande inovação do governo anterior, do governo Lula, que você compra produtos da agricultura familiar, entrega para a rede socioassistencial. Então, esse conjunto de medidas, e o Brasil Sem Fome ajuda a gente a vocalizar isso, que não é um programa, não é só acesso à renda, mas é um conjunto de medidas que, integrados, fazem a diferença e conseguem trazer um resultado tão expressivo como esse.
São vários ministérios juntos e o governo junto com várias ações, né, secretária?
Exatamente. Esse plano foi elaborado por uma Câmara, a CAIZAN, uma Câmara de 24 ministérios coordenados pelo MDS, passou pelo crivo do CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar, que assessora o presidente da República, e reúne, então, a ação desses 24 ministérios. E também visa mobilizar os entes federativos e outros poderes para o combate à fome. O combate à fome também é uma missão de outros poderes e a gente também tem essa missão aí quando a gente fala do Brasil Sem Fome.
Muito bem, conversamos com Valéria Buriti, secretária nacional da Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Obrigado, secretária, pela participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês.
Mais 625 cidades vão receber doses do imunizante contra a dengue. Esses municípios estão localizados em Alagoas, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Sul, Piauí e Mato Grosso. Luana Karen tem os detalhes.
Com essa inclusão, o total de cidades em que a vacina está disponível para o público de 10 a 14 anos de idade chega a 1.330. A distribuição dessas doses, que somou 986 mil imunizantes, começa já nesta sexta. Todos que tomarem a primeira dose terão a segunda garantida. Desde janeiro, o país registrou 3.852.901 casos prováveis da doença. Há 1.792 mortes confirmadas. Segundo o Ministério da Saúde, a tendência neste momento é de queda dos casos de dengue. Mas é preciso que a população continue em alerta. 75% dos focos dos mosquitos estão nos quintais das casas. Entre os cuidados que podem ser tomados está colocar areia até a borda nos pratos de plantas, manter tampados tonéis e caixas d'água, colocar lixos em sacos plásticos e manter as lixeiras fechadas. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
A Embrapa completa 51 anos e é referência nacional em pesquisas de melhoramento genético, manejo sustentável do solo, controle de pragas e doenças e sistemas agroflorestais.
Para marcar a data, foram assinados acordos de cooperação, que envolvem, por exemplo, transformação ecológica e desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.
O presidente Lula participou das comemorações em Brasília e destacou o potencial da empresa ao aliar ciência, tecnologia e agropecuária.
Tecnologias que usam imagens de drone e inteligência artificial na agropecuária. Um bioinsumo fixador de nitrogênio que ajuda no crescimento das plantas. E um equipamento de baixo custo e fácil confecção para a criação de ostras. Foram algumas das novidades apresentadas pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, durante a cerimônia de comemoração dos 51 anos da empresa. A Embrapa é uma instituição pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que realiza pesquisas em diversas áreas, como melhoramento genético, manejo sustentável do solo, controle de pragas e doenças e sistemas agroflorestais. A presidente da Embrapa, Silvia Massurrá, falou sobre a necessidade de reforço no orçamento da empresa para a realização das pesquisas.
Tem muitos desafios, mais de 1.000 projetos. A Embrapa trabalha literalmente de A a Z, de açaí a zebu. Trabalhamos com sistemas integrados, consorciados, com várias cadeias produtivas.
O presidente Lula fez a entrega de insígnias e homenagens a pesquisadores e cientistas da Embrapa e recebeu uma muda de pequi sem espinhos. Ele garantiu, o governo vai investir cada vez mais na instituição.
Cada centavo que a gente coloca na Embrapa retorna para esse país milhares de reais que se transformam em dólares e que faz a gente ser o maior exportador de carne, de soja, de milho, do que quiser.
Ainda durante a cerimônia, foram assinados 7 acordos. Entre eles, um acordo de cooperação com o Ministério da Fazenda para subsidiar o plano de transformação ecológica brasileiro, como explicou o ministro Fernando Haddad.
Colocará o Brasil na dianteira do mundo desenvolvido em relação ao tema tão premente quanto essa da transformação ecológica, que não é inimiga do desenvolvimento, ao contrário, que patrocina o desenvolvimento e a geração de oportunidades no nosso país.
Também foi assinado um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para a melhoria do inventário nacional de gases de efeito estufa para o setor agropecuário. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O presidente Lula recebeu agora há pouco líderes de movimentos indígenas que apresentaram suas demandas ao governo.
Eles participam do 20º acampamento Terra Livre, movimento que reúne representantes dos povos originários de todo o país.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou esse encontro no Palácio do Planalto e tem mais informações. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciana e Luciano, e uma boa noite a todos. Olha, milhares de indígenas marcharam pelo Eixo Monumental em Brasília na tarde desta quinta-feira. Eles estão na capital participando do acampamento Terra Livre, que tem como principal pauta este ano a luta contra o marco temporal. O marco define que os povos originários só têm direito aos territórios que ocupavam na data em que foi promulgada a Constituição, ou seja, em 1988. Hoje, a marcha seguiu aqui até o Palácio do Planalto, onde foram entregues as demandas que cabem ao Executivo. Líderes de diversas etnias foram recebidos pelo presidente Lula e o encontro contou ainda com a participação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Dentre as reivindicações está a conclusão do processo de demarcação de 4 terras indígenas, cujas portarias declaratórias já foram emitidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O movimento também pede o fortalecimento institucional das instâncias federais de defesa e promoção dos direitos indígenas, como o próprio Ministério dos Povos Indígenas. A ministra da pasta, Sônia Guajajara, disse que o governo tem buscado atender às reivindicações e anunciou recursos para obras. Vamos ouvir.
A gente, né, tem tentado atender o máximo que a gente possa para realmente a gente avançar nesse diálogo participativo com as comunidades, com os povos e territórios. Além de que a gente hoje também recebemos do planejamento a decisão, né, de um projeto que a gente apresentou para o COFEM, né, no valor de 82 milhões que serão executados pela FUNAI para Programa Habitacional e pela CESAI para Programa de Acesso à Água Potável e Saneamento.
O 20º Acampamento Terra Livre começou na segunda-feira e vai até amanhã, sexta-feira, reunindo cerca de 9 mil indígenas, segundo os organizadores. Luciano, volto com vocês.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto.
A regulamentação de parte da reforma tributária foi entregue ao Congresso.
Mas você sabe como as mudanças no novo sistema de tributação do consumo vai ter impacto na sua vida?
Para tirar dúvidas sobre o assunto, eu conversei com a repórter Raquel Mariano. Quais foram os pontos de destaque que o governo trouxe?
O primeiro é sobre o imposto de produtos que compõe a cesta básica. A ideia, de acordo com o governo, foi zerar o imposto dos itens mais consumidos e que mais pesam para os brasileiros, que possuem renda mais baixa. Bernard Api, secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, explicou que foram usados critérios científicos para fazer essa conta.
Foi para a alíquota cheia alguns produtos que hoje estão na cesta básica do PIS/COFINS, que são majoritariamente consumidos por ricos, por critérios objetivos, hein? Não é que a gente achou que é, não. A gente pegou um indicador para pegar aquilo que é dominantemente consumido por famílias mais ricas, né, na verdade, e colocamos isso na alíquota cheia. Então, isso pega salmão, pega, obviamente, caviar, foie gras. Pegou um critério objetivo e deu certinho. O critério realmente refletiu aquilo que as pessoas acham.
Também foi considerado o critério de alimentação saudável e menos processado. Nesse grupo entram hortaliças, grãos, frutas, óleos, farinhas, massas, leite, arroz e feijão, pães e ovos. Já as carnes tiveram redução de 60% dos impostos, assim como os produtos de higiene pessoal, por exemplo, pastas de dente e papel higiênico, e além de itens de limpeza e medicamentos.
Raquel, o governo também está propondo aí um cashback sobre alguns produtos. Como é que isso vai funcionar?
Bom, Luciano, esse cashback, que é esse modelo em que a pessoa faz uma compra e tem a devolução do dinheiro, vai valer apenas para alguns. São as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e que estão inscritas no CadÚnico, o cadastro que dá acesso às políticas sociais do governo. E, nesse caso, essa população terá o dinheiro gasto com o imposto devolvido.
E quais são os produtos que vão ter esse cashback?
O governo vai devolver 100% do imposto na compra de botijão de gás e metade do imposto nas contas de luz, de água, esgoto e de gás encanado. E 20% nos demais produtos.
Mas, Raquel, por que o governo optou por devolver o dinheiro ao invés de vender esses produtos sem esse imposto?
Luciano, de acordo com o diretor do programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Rodrigo Orair, essa foi a forma que os técnicos encontraram para garantir que o dinheiro volte, de fato, para o bolso dessa população.
Por dois motivos: reduzir a alíquota nem sempre passa para preço, né? Pelo menos a experiência prática tem mostrado isso. Segundo, os mais ricos consomem mais em qualidade e quantidade. Então você acaba tendo a apropriação do benefício por aqueles que são não necessariamente os que mais precisam. O que que o cashback faz? E nesse sentido ele é inovador. Ele vai no bolso de quem deveria, de fato precisa, tá? De quem de fato deve ser alvo desse tipo de política distributiva.
E para terminar, Raquel, alguns itens vão ter tributos cheios, né? Quais são eles?
Isso mesmo, Luciano. São os produtos que o governo quer desestimular o uso. Aí, nesse grupo, entram, por exemplo, as bebidas alcoólicas, cigarros e ultraprocessados, além de veículos poluentes e produtos que podem ser nocivos ao meio ambiente.
Essa foi a conversa que eu tive com a repórter Raquel Mariano sobre a reforma tributária.
Teve início hoje o pagamento da segunda parcela do PED Meia, programa de incentivo para o estudante concluir os estudos.
Até 3 de maio, o valor do incentivo será disponibilizado na conta aberta pela Caixa Econômica Federal.
E a partir de agora, o aluno inscrito no Cadastro Único também terá direito ao PED Meia.
A medida vai incluir cerca de 1 milhão e 200 mil estudantes, ampliando o número de beneficiários para 3 milhões e 700 mil jovens.
Com a primeira parcela do PED Meia no bolso, a estudante Vitória Marques, que está no segundo ano do ensino médio, comprou alguns itens de higiene pessoal e ajudou a mãe na feira do mês. Mas o valor dos R$ 200 recebidos foi bem além do monetário.
Eu nunca tinha ajudado antes, foi a primeira vez que eu ajudei, então assim, é um sentimento de gratidão.
Quando o PED Meia foi anunciado, podiam participar estudantes de famílias beneficiárias do Bolsa Família, como é o caso da Vitória. Agora, o programa cresceu e todo estudante que está inscrito no Cadastro Único também terá direito ao PED Meia. A medida vai incluir cerca de 1 milhão e 200 mil meninos e meninas, ampliando o número de beneficiários para 3 milhões e 700 mil estudantes. O presidente Lula falou da transformação que o programa deve provocar no país.
Já é possivelmente a coisa mais extraordinária que vai acontecer daqui a 4 ou 5 anos, quando essa meninada terminar o ensino médio e poder entrar numa faculdade com uma poupancinha que nós queremos para ele.
O objetivo do PED Meia é manter o aluno na escola, diminuindo a evasão escolar. De acordo com o Ministério da Educação, cerca de 480 mil alunos desistem dos estudos por ano durante o ensino médio. E uma pesquisa do IBGE apontou que 40% dos que desistem alegam necessidade de trabalhar para ajudar a família. O PED Meia prevê o pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 200 por ano, que podem ser sacados pelo aluno a qualquer momento. Ao final de cada ciclo, será depositada na poupança do estudante R$ 1.000, recurso que ele só poderá sacar quando concluir o ensino médio. Considerando as 10 parcelas e os depósitos anuais, além de um adicional de R$ 200 para os estudantes que forem fazer o Enem, o PED Meia pode chegar a R$ 9.200 por aluno nos 3 anos do ensino médio. Em contrapartida, para receber o PED Meia, o estudante tem de ter frequência escolar mínima de 80%, aprovação nos anos letivos e participação no Enem no último ano do ensino médio. Reportagem Luana Karen.
E a essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF discute poderes de investigação criminal do Ministério Público.
CNJ promove consulta pública sobre escuta de crianças e adolescentes.
Para o STJ, fuga repentina ao avistar a polícia pode justificar busca pessoal em via pública.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Marina Falti.
Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre limites do poder de investigação criminal do Ministério Público.
Estão em análise dispositivos de leis que tratam da regulamentação das atividades de promotores e procuradores em investigações criminais. Neto Costa.
Entre outros pontos, as normas em discussão autorizam o Ministério Público a fazer diligências investigatórias, notificar testemunhas, requisitar informações, exames, perícias em documentos de autoridades da administração pública e pedir auxílio da força policial. O relator das ações no STF, ministro Edson Fachin, votou para fixar regras sobre a abertura e condução de investigações criminais pelo MP. Uma delas é que promotores e procuradores devem avisar a justiça sobre a instauração e o encerramento da investigação. O voto foi apresentado em conjunto com o ministro Gilmar Mendes na sessão de quarta-feira. Os demais ministros votaram na sessão desta quinta-feira, menos o presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso. O julgamento foi suspenso e será retomado na próxima semana, após o feriado.
O Conselho Nacional de Justiça abriu uma consulta pública para a elaboração de um protocolo de escuta de crianças e adolescentes nas ações sobre alienação parental.
Entidades da sociedade civil e instituições podem participar da consulta, que segue aberta até o dia 10 de maio.
A minuta do protocolo é fruto das atividades do grupo de trabalho formado por especialistas do direito e da psicologia.
As propostas devem ser enviadas para o e-mail gabinetempe@cnj.jus.br.
O fato de uma pessoa em via pública fugir correndo de repente ao avistar a polícia pode autorizar a revista pessoal.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Ochoa.
Um homem em Mato Grosso do Sul, após ver um carro da polícia, correu de repente para um terreno baldio, o que motivou a abordagem na qual foram encontradas drogas. Então o homem foi preso e condenado por tráfico. A defesa alegou nulidade da prova por considerar a revista ilegal. No STJ, a terceira sessão denegou habeas corpus, avaliando que a ação dos policiais foi válida diante da fundada suspeita motivada pela fuga de que o homem estivesse na posse de algo ilegal. Mas o colegiado ponderou que a legalidade dessa medida depende de um exame minucioso, pois ela costuma ser embasada apenas no depoimento dos policiais. O relator foi o ministro Rogério Schietti Cruz.
TST recebe manifestações sobre direito de oposição ao pagamento de contribuição assistencial.
O prazo para recebimento das manifestações foi aberto em 23 de abril e tem duração de 15 dias úteis. Samanta Flor.
O incidente de resolução de demandas repetitivas foi proposto pela Seção Especializada de Dissídios Coletivos num caso envolvendo o Sindicato dos Empregados no Comércio de Passo Fundo e Região e o Sindicato do Comércio Varejista de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Dentro do prazo estabelecido pelo TST, pessoas, órgãos e entidades podem se manifestar sobre o modo, o momento e o lugar apropriado para o empregado não sindicalizado exercer o direito de oposição ao pagamento da contribuição assistencial ao sindicato. Também é possível solicitar a admissão como amicus curi.
TSE rejeita recurso do ex-deputado federal Felipe Rigoni por suposta propaganda negativa na internet durante eleições de 2022.
Segundo a decisão, não ficou comprovada a denúncia de propaganda irregular. Sofia Dorta.
Felipe Rigoni, que concorreu a deputado federal pelo Espírito Santo em 2022, apresentou recurso no Tribunal Superior Eleitoral para que fosse aplicada multa a Rodrigo Bonadman, que também disputou o cargo de deputado naquele pleito. No entanto, o TSE confirmou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, que descartou a existência de conteúdo falso ou ofensivo na propaganda divulgada por Bonadman durante a campanha.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
Até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente do Congresso promete regulamentação da reforma tributária ainda neste ano.
Regras para inteligência artificial. Relator apresenta proposta baseada em legislação da Europa e Estados Unidos.
Proposta com incentivos para o setor de eventos entra na pauta da próxima semana.
Boa noite. Leite, arroz, feijão, café e manteiga são alguns itens da cesta básica que deverão ter imposto zerado com a nova reforma tributária.
Este é um dos pontos contidos no projeto entregue ao Congresso pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para regulamentar a reforma tributária. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, recebeu das mãos do ministro a primeira de três propostas que detalham novas regras da tributação brasileira. O compromisso de Pacheco é concluir a votação da matéria no Senado até o final do ano. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Já aprovada pela Câmara dos Deputados, a proposta altera a lei atual para reduzir de 44 para 30 o número de segmentos do setor que irão se beneficiar com a redução a zero das alíquotas do PIS/PASEP, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. A proposta ainda limita tais incentivos a 15 bilhões de reais, pelo prazo que vai de abril deste ano a dezembro de 2026. O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, lembrou que a votação dos incentivos ao setor de eventos é urgente.
É uma demanda do setor, foi feito um acordo com o setor e eles querem que vote para ir para a sanção até 30 de abril para evitar que eles caiam e tenham que voltar ao pagar imposto normalmente, diferentemente do que está na lei.
A pauta do Senado ainda terá o projeto que autoriza a depreciação acelerada de equipamentos em algumas atividades econômicas a serem definidas pelo Executivo e o que classifica como de risco as atividades desempenhadas por oficiais de justiça e integrantes do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública.
A Comissão de Meio Ambiente debateu hoje o potencial de petróleo e gás na margem equatorial, que no Brasil se estende pela faixa litorânea do norte do país, do Amapá ao Rio Grande do Norte.
Durante a reunião, o Ibama criticou o tempo de resposta a acidentes no bloco do Amapá, mas a Petrobras disse que recursos técnicos são suficientes. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
A Comissão de Meio Ambiente promoveu audiência pública para debater o potencial de petróleo e gás na margem equatorial. Em relação à exploração do bloco da Foz do Amazonas, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, esclareceu que o tempo de resposta a acidentes foi considerado longo pelos técnicos, o que levou o órgão a negar a licença ambiental. Já Daniele Lomba, da Petrobras, esclareceu que foi oferecido à bacia o dobro de recursos para evitar tragédias ambientais.
Petrobras planejou e projetou e ofereceu um plano para a margem equatorial, né, para o Amapá, né, o dobro dos recursos entre equipamentos e pessoas treinadas, o dobro do que ela tem hoje implantado nas bacias de Campos e Santos.
A margem equatorial concentra a faixa litorânea do norte do país, que se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte. Ao todo, são 42 reservas que podem ser exploradas.
E a Comissão de Infraestrutura discutiu em audiência pública o projeto dos combustíveis do futuro, já aprovado pela Câmara dos Deputados e que agora está sob análise do Senado.
A matéria engloba uma série de propostas voltadas para a descarbonização da economia. Repórter César Mendes.
Está em análise na Comissão de Infraestrutura o projeto de autoria do deputado Jerônimo Gergen, do Progressistas Gaúcho, que estabelece medidas para a descarbonização da economia brasileira, entre elas o incentivo para o uso do biometano, gás resultante da decomposição de resíduos orgânicos. José Newton Vieira, do Ministério das Minas e Energia, defendeu o diálogo entre produtores e consumidores do gás, que, segundo ele, hoje é produzido no país a partir de substratos retirados dos resíduos sólidos e esgotos nas cidades, além dos dejetos da agropecuária e da biodigestão da linhaça pelo setor sucroalcooleiro.
São projetos espacialmente muito dispersos e que fica difícil desenhar políticas que atendam aos diferentes grupos de produtores.
Lucien Belmonte, da Associação Brasileira das Indústrias de Vidro, questionou a viabilidade comercial do biometano, destacando que o gás natural brasileiro custa duas vezes mais caro do que o gás vendido no mercado internacional. Davi Bontempo, da CNI, explicou que, além do biometano, o PL apresenta outras iniciativas para a descarbonização da economia. E Renata Isfer, da Associação Brasileira do Biogás, disse que um certificado que identifique os produtos brasileiros que empregam biometano vai garantir vantagens comerciais.
O Senado aprovou uma proposta que cria o calendário turístico oficial do Brasil.
Um dos objetivos é promover o turismo e o desenvolvimento local. O texto seguiu para a sanção presidencial. Repórter Pedro Pincer.
O objetivo é divulgar todos os eventos que acontecem anualmente ou não no território nacional, a fim de promover o turismo e o desenvolvimento local. Ele será formado a partir de informações prestadas pelos municípios e incluirá todos os eventos dos calendários das cidades. Para isso, as prefeituras poderão solicitar a inclusão de festividades ou adicionar as datas por meio de um cadastro na internet. O relator na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, senador Fernando Farias, do MDB de Alagoas, afirmou que a iniciativa é uma oportunidade para que as cidades divulguem eventos que a maioria da população desconhece.
Ao se criar um calendário turismo oficial do Brasil, os quase 5.570 municípios poderão divulgar os eventos turísticos que a grande maioria dos brasileiros desconhece. São festas e eventos que marcam os diversos calendários municipais e que poderão atrair mais turistas, desenvolvendo inclusive regiões menos conhecidas desse nosso país de dimensões continentais. Vemos, pois, benefícios para o turismo nacional.
E os senadores devem votar na semana em que se comemora o Dia do Trabalho, o projeto que estende até dezembro de 2026 os benefícios do Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos, o PERSE.
Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Já aprovada pela Câmara dos Deputados, a proposta altera a lei atual para reduzir de 44 para 30 o número de segmentos do setor que irão se beneficiar com a redução a zero das alíquotas do PIS/PASEP, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. A proposta ainda limita tais incentivos a R$15 bilhões, pelo prazo que vai de abril deste ano a dezembro de 2026. O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, lembrou que a votação dos incentivos ao setor de eventos é urgente.
É uma demanda do setor, foi feito um acordo com o setor e eles querem que vote para ir para a sanção até 30 de abril para evitar que eles caiam e tenho que voltar ao pagar imposto normalmente, diferentemente do que está na lei.
A pauta do Senado ainda terá o projeto que autoriza a depreciação acelerada de equipamentos em algumas atividades econômicas a serem definidas pelo Executivo, e o que classifica como de risco as atividades desempenhadas por oficiais de justiça e integrantes do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, comemorou o aniversário de 40 anos da votação da emenda das diretas já, apresentada pelo então deputado federal Dante de Oliveira na Câmara dos Deputados no dia 25 de abril de 1984. O parlamentar mato-grossense pontuou que a emenda acabou derrotada, mas consolidou o caminho da liberdade e da democracia, que incluiu a eleição para presidente da República e a nova Constituição do Brasil, aprovada em 1988.
Wellington ressaltou ainda que o movimento Diretas Já começou em 1983 e foi ganhando a adesão de vários setores da sociedade, com a participação de artistas, jornalistas, partidos políticos e também da população em geral. Em pouco tempo, ele lembrou que os comícios foram crescendo, de tímidos até a mais de 1 milhão de pessoas.
E isso sempre no comando
do doutor Ulisses Guimarães, o senhor direta já. E ao seu lado estavam sempre presentes políticos e lideranças de todo o Brasil, num exemplo de unidade e de força da vontade popular de eleger o presidente do Brasil.
E amanhã, sexta-feira, 26 de abril, a partir das 14 horas, o Senado promove uma sessão especial no plenário da Casa para comemorar os 40 anos da votação da emenda Dante de Oliveira.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara ressalta a maturidade do Parlamento na análise de propostas.
Comissão aprova prioridade no SUS para mães de crianças com deficiência.
Novo relator do orçamento defende mais investimentos em infraestrutura.
Boa noite. Comissão Mista de Orçamento tem novo presidente e relator para orçamento de 2025. Saiba mais com a repórter Silvia Munhato.
O deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, novo presidente da Comissão Mista de Orçamento, disse que pretende focar seu trabalho na necessidade de mais investimentos que melhorem a infraestrutura do país. Ele foi eleito nesta quarta-feira por aclamação e indicou o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, para a relatoria do orçamento de 2025. Arcoverde está em seu primeiro mandato na Câmara. Antes foi deputado estadual do Piauí por dois mandatos. Em 2019, foi secretário de Esporte e Lazer de Teresina. O presidente da CMO pediu apoio aos colegas para que os projetos possam ser aprovados de maneira consensual.
Estão sob nossa responsabilidade matérias essenciais para o tão sonhado salto de desenvolvimento do Brasil, em áreas fundamentais, como, por exemplo, a social, com a designação de recursos para combater a fome, com foco na geração de emprego, melhorias na saúde, educação e segurança pública, além de incentivos à inovação tecnológica. Nosso foco em 2024 será garantir a alocação de recursos e investimentos voltados para iniciativas que fortaleçam a infraestrutura nacional e eleve, de fato, o potencial do nosso país.
O senador Ângelo Coronel fez questão de dizer que vai fortalecer a atuação parlamentar na elaboração do orçamento.
Não abrirei mão um milímetro de fortalecer o parlamento. Eu sou parlamentarista nato e municipalista de carteirinha. Enquanto tiver essa caneta que eu possa vir ajudar o Parlamento brasileiro, tanto Câmara como Senado, e os municípios do Brasil, vocês vão contar aqui com o relator Ângelo Coronel. É importante falar isso desde o início.
O deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, pediu aos colegas que a comissão possa traduzir melhor para a população o que é discutido no colegiado.
Eu pediria, presidente, que a gente possa ter canais eletrônicos de participação popular, para que a população possa também se manifestar, tanto na parte de segmentos, quanto na parte também dos prefeitos.
Além dos projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Orçamento Anual e Plano Plurianual, a CMO analisa projetos e medidas provisórias que abrem créditos extras aos orçamentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Economia.
Ricardo Salles, do PL de São Paulo, é da opinião de que a economia nacional está derretendo. Segundo ele, o governo desrespeitou o que foi pactuado quando foi votado o novo arcabouço fiscal e, como consequência, o dólar tem aumentado e a credibilidade do país está caindo.
Na ótica de Ricardo Salles, o Brasil está deixando passar a chance de ser o destino de capitais estrangeiros. Em sua opinião, os eleitores fizeram uma escolha errada nas últimas eleições. Prova disso são as intervenções feitas nas empresas públicas, sobretudo na Petrobras.
O governo do Amazonas concedeu à iniciativa privada licença para a exploração de potássio no município de Altazes. Saulo Viana, do União, celebra a notícia, afirmando que o projeto estava travado havia 15 anos devido à falta de autorização ambiental.
Segundo Saulo Viano, o projeto tem potencial para revolucionar a economia local e nacional, transformando o Amazonas no maior produtor de potássio do país. O parlamentar informa que, com investimento de US$ 2,5 bilhões, a iniciativa deve gerar 2.600 empregos.
Transportes.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica o governo federal por, segundo ele, pretender criar regras que prejudicam a atividade de motorista de aplicativos. Ele avalia que o conteúdo presente em projeto de lei que trata da regulamentação do setor está ultrapassado.
Luiz Lima afirma que a proposta deveria preservar regras que flexibilizam o trabalho de motorista de aplicativos. Ele ironiza a proposta, afirmando que daqui a pouco o Executivo Federal vai querer regular até o tempo que o trabalhador deve ter disponível para exercer sua função.
Trabalho.
Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, celebra a aprovação na Comissão de Trabalho de projeto que cria um piso salarial para terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. O deputado, que assumiu a relatoria da matéria, espera que a Comissão de Finanças e Tributação avance com a proposta que tramita em caráter conclusivo.
Duarte Júnior afirma que o piso salarial para terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas dará condições mais dignas de trabalho para as duas categorias. Ele garante que a criação do piso não vai gerar impacto financeiro significativo aos cofres públicos e aos planos de saúde.
Ciência e tecnologia.
Após reunião com representantes do Ministério das Comunicações, Silvia Cristina, do PL de Rondônia, lamenta que o órgão não tenha uma resposta sobre a outorga das retransmissões de rádio na Amazônia Legal.
Silvia Cristina afirma que, apesar dos avanços tecnológicos, o rádio é o meio de comunicação mais importante e de maior alcance no país, especialmente para a região. Para ela, é inadmissível que o Ministério não tenha, até hoje, tomado providências sobre este assunto.
Desenvolvimento Regional.
Otone de Paula, do MDB, repercutiu denúncia veiculada na imprensa a respeito de suposto escândalo orçamentário na Prefeitura do Rio de Janeiro. De acordo com ele, relatório da Controladoria Geral do município demonstra que a gestão municipal teria gasto R$ 1,4 bilhões a mais do arrecadado em 2023.
Otone de Paula cobra responsabilidade fiscal e equilíbrio nas contas municipais. Segundo ele, a administração vai tentar ampliar a cobrança de impostos para minimizar o rombo de quase R$ 6 bilhões que vai deixar de herança para o próximo prefeito.
Guilherme Boulos, do PSOL, defendeu a realização de um plebiscito na cidade de São Paulo para que a população decida sobre a privatização da Companhia de Água e Esgoto, a Sabesp. No entendimento do deputado, o processo de venda da empresa está sendo feito sem transparência, com fins eleitoreiros.
Guilherme Boulos pontuou que a empresa é lucrativa e sua meta de universalização ainda não foi concluída. Além disso, o deputado alerta que a conta de água vai aumentar e o serviço vai piorar, causando prejuízos à população.
Presidência.
O presidente da Câmara ressalta colaboração com o governo e nega crises em entrevista a um canal de televisão. O repórter Luiz Gustavo Xavier traz mais informações sobre as falas de Arthur Lira.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que há um esforço no parlamento para que as propostas cheguem maduras ao plenário da casa e negou que contribua para gerar qualquer instabilidade para o governo Lula. O presidente destacou, no entanto, que há falhas na articulação política do governo que precisam ser resolvidas. Lira destacou que nenhuma pauta bomba, que são os projetos que aumentam o gasto com prejuízos ao ajuste fiscal, foi tratada pelos deputados.
Qual pauta bomba, Bial, foi pautado? Qual instabilidade para um governo ou para outro? Não há nenhum governo, desde que eu cheguei na Câmara dos Deputados, que tenha tido melhores condições de governar o país do que o presidente Lula teve dado por nós.
Lira lembrou que ainda no final do governo Bolsonaro, o Congresso aprovou a PEC da Transição, que flexibilizou o teto de gastos à época e permitiu o cumprimento de promessas de campanha de Lula.
E se nós não tivéssemos feito aquilo, e foi uma decisão muito própria minha, e tivemos que conversar muito, o orçamento teria acabado em junho, Biel. Então, o presidente Lula teve um ano de 23 espetacular por tudo que o Congresso fez, especialmente a Câmara dos Deputados.
Lira foi questionado sobre a instalação de comissões parlamentares de inquérito. Na semana passada, a imprensa publicou diversas matérias de que o presidente poderia instalar CPIs para atrapalhar o governo. Segundo Lira, o que vai ser discutido é se há espaço para instalar uma comissão de inquérito em pleno ano eleitoral, observado o regimento interno. Lira também afirmou que é errada a versão de que tenha enterrado o projeto que trata da regulamentação das redes. Ele explicou que o chamado PL das fake news não obteve consenso entre os líderes para ir à votação. O presidente lembrou ainda que houve uma forte pressão por parte das chamadas Big Techs para adiar a votação da proposta pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A vez do plenarinho, o espaço da criança cidadã.
Estão abertas as inscrições do Câmara Mirim, programa de simulação da atividade parlamentar do plenarinho. E neste ano, com gostinho pra lá de especial, estamos comemorando os 20 anos do plenarinho. No Câmara Mirim, estudantes do ensino fundamental de todo o Brasil pensam ideias para melhorar o país, criam projetos de lei e se inscrevem. Os autores das três melhores propostas vêm a Brasília como deputados mirins para defender suas ideias diante de muitos outros estudantes. São dois dias de evento na Câmara dos Deputados. Um para a reunião mirim de comissão, outro para a votação do plenário Ulisses Guimarães. Corre para saber mais em plenarinho.leg.br.
Uma produção da equipe do Plenarinho. Justiça.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, considera que o afastamento de uma juíza e três desembargadores que atuam no Tribunal Regional Federal da 4ª Região é mais uma evidência de que houve um esquema de manipulação de recursos públicos para a promoção política de servidores ligados à Lava Jato.
Na opinião de Ivan Valente, o afastamento dos magistrados é apenas o primeiro passo de uma investigação que pode revelar uma trama para promover a extrema-direita no Brasil. O parlamentar lembra que muitos dos envolvidos na Operação Lava Jato buscaram êxito na política.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, alega que o pedido de afastamento da juíza e dos magistrados paranaenses por suposto envolvimento de irregularidades na Operação Lava Jato, feito pela Corregedoria Nacional de Justiça, prova haver perseguição àqueles que lutam contra a corrupção no país.
Para Alfredo Gaspar, a política e a justiça têm sido aparelhadas sob o comando de corruptos que estão no poder. Para ele, o STF também tem desonrado a Constituição e defendeu a destituição de magistrados que atentem contra a lei e a ordem.
Paulão, do PT, protestou contra a urgência para análise de projeto que criminaliza os movimentos sociais. O deputado repudia a manobra e oferece sua solidariedade aos movimentos sociais, especialmente ao MST.
Agricultura.
Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, fala dos desafios enfrentados pelos produtores rurais no Brasil. Ele cita as dificuldades com o aumento no número de invasões de terras em abril e a falta de ações do poder público para a permanência das novas gerações no campo.
Na opinião de Emidinho Madeira, muitos jovens que nasceram no meio rural estão desmotivados a seguir os passos dos pais devido à ausência de políticas de incentivo para o setor. O congressista também cobra do atual governo uma postura mais firme contra a invasão a propriedades privadas.
Segurança Pública.
Coronel Telhada, do PP de São Paulo, repudia a decisão da Justiça de Rio Preto por conceder liberdade provisória sem pagamento de fiança a um estudante de medicina de 25 anos e seu pai, presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, transportando 100 pacotes de maconha.
Coronel Telhada protesta contra as discrepâncias do sistema judicial brasileiro ao soltar uma pessoa presa com uma quantidade significativa de droga, enquanto outras estão detidas por crimes muito menores.
Política.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, se diz decepcionado e triste com o episódio ocorrido nesta terça-feira, dia 16, em que o deputado federal Glauber Braga expulsou um cidadão das dependências da Câmara. Ele acusa o colega de parlamento de agir com violência.
Para Marcel Van Hatten, o episódio mancha a imagem do Poder Legislativo junto à sociedade. Além deste incidente, ele relata uma quase agressão de Glauber Braga ao deputado Kim Kataguiri. O congressista espera que a Comissão de Ética tome as medidas adequadas.
Roberto Monteiro, pai do PL Fluminense, citou passagens bíblicas para falar sobre o evento realizado pelo campo político da direita na praia de Copacabana no último final de semana. Ele destacou a grande quantidade de pessoas presentes ao ato.
Relações Exteriores.
Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, menciona que o sistema de crédito social implementado na China é um mecanismo de controle social e repressão. Na visão da deputada, o progresso econômico daquele país não se traduz necessariamente em um sistema democrático.
Júlia Zanatta acusa o governo chinês de restringir a liberdade de expressão e de perseguir minorias. Contudo, a parlamentar assinala que representantes do PT declararam que o processo político de governança da China é positivo.
Saúde.
Comissão de Assistência Social aprova prioridade no SUS para mães de crianças com deficiência. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou.
Avançou na Câmara dos Deputados um projeto que dá prioridade nos serviços de saúde pública para pais de filhos que requerem cuidados especiais. A proposta, que reúne outros dois projetos, altera a lei que organiza o atendimento da assistência social no país. Pelo texto original, mãe de crianças com deficiência, transtorno ou doença que demande cuidados especiais permanentes, chamadas de mães atípicas, terão a preferência no atendimento do SUS, o Sistema Único de Saúde. A prioridade também vale para cuidadoras ou mulheres responsáveis pelas crianças. São considerados serviços prioritários as consultas de rotina, tratamentos, acesso a exames e medicamentos, além de assistência psicológica. Segundo o estudo de 2022 da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, 1 a cada 2 mães de crianças com transtorno de espectro autista sofrem com sintomas depressivos. A relatora na Comissão de Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, incluiu no projeto que a prioridade fosse estendida para os pais homens. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, foi favorável à mudança, mas destacou que é comum que o dever da criação dos filhos com deficiência recaia sobre os ombros das mulheres.
Então, nós estamos aqui fazendo um trabalho para cuidar de quem cuida. E aqui nós estamos falando de mães de crianças que são crianças atípicas. E, via de regra, são as mulheres que cuidam. Que consideremos a sobrecarga das mulheres, das mães em particular, e que a partir disso nós possamos ter diminuição de jornada, que nós possamos ter a remuneração pelo cuidado.
De acordo com o Instituto Mano Down, organização mineira que atua na inclusão de crianças com síndrome de Down, 73% dos pais homens ainda abandonam o filho com deficiência intelectual antes dele completar 5 anos. Após ser aprovado na comissão, o projeto que dá prioridade nos serviços de saúde pública para pais de filhos que necessitam de cuidados especiais será analisado pela Comissão de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Educação.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, afirma que é preocupante a paralisação de obras para a educação pública. Ele lamenta que, apesar de o governo federal ter prometido retomar ações interrompidas pela gestão anterior, nada ainda tenha saído do papel.
Pompeu de Matos afirma que mais de 100 obras estão paradas no Rio Grande do Sul, afetando milhares de alunos de creches e escolas. Ele argumenta que a educação é a base para o desenvolvimento de um país e que o atraso na conclusão dessas obras prejudica toda a sociedade brasileira.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, protesta contra as críticas ao programa Pé de Meia. Para ele, esse tipo de manifestação é, no mínimo, uma falta de respeito com os filhos das pessoas de baixa renda que receberão o auxílio como estímulo para terminar o ensino médio.
Ayrton Faleiro cita a criação de novos institutos federais e de escolas de período integral, o reajuste de merenda escolar e o PAC das universidades a ser lançado em breve, para dizer que os que desmerecem a política educacional tem inveja das conquistas alcançadas porque em seus governos apenas destrataram a educação.
Cultura.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, se diz indignado com o incidente ocorrido na cidade de Canoinhas. Segundo ele, livros sobre aparelhos sexuais financiados com recursos captados pela Lei Rouanet foram encontrados em uma biblioteca da cidade. Ele critica a possível exposição de crianças a esse tipo de material.
Para Zé Trovão, o livro sobre aparelhos sexuais disponível na biblioteca de Canoinhas viola a inocência infantil. O parlamentar promete tomar medidas para responsabilizar os envolvidos. Ele diz representar os valores conservadores, reforçando seu compromisso na proteção da integridade das crianças de Santa Catarina.
Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, se solidariza com a escritora e poetisa Rosiana Murray, de 73 anos, que foi atacada por cães da raça Pitbull e teve seu braço direito amputado. O parlamentar entende que a responsabilização rigorosa dos tutores é a forma mais eficaz para evitar incidente como esse.
Chico Alencar exalta a equipe médica que atendeu a escritora e reduziu os danos causados pelos animais. Apesar dos ferimentos graves, o parlamentar destacou a resiliência da vítima, que pretende manter seu trabalho voluntário nas escolas públicas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.